Quem se expõe a falar para muita gente tem de ter uma boa armadura emocional. Saber que nem sempre será bem compreendido, amado, bem recebido. Sempre, sempre haverá quem não concorde com os seus argumentos, quem não goste de sua cara, quem não suporte a sua voz. Algumas pessoas sofrem quando percebem que estão sendo questionadas, atacadas, e quando descobrem que não são amadas. E daí, hein? Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não, não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não, não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o Thiago, de Campinas.
Olá, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Thiago, de Campinas. Acabei de escutar o episódio Fêmeas e Machos e resolvi mandar essa mensagem. Faz tempo que eu queria mandar alguma coisa para você. Eu escuto o Cafezinho tem muito tempo, já muito, muito tempo. E eu queria te dizer que, na verdade, eu não concordo com você. Não sobre esse episódio, mas sobre muitas coisas. E eu acho muito bom poder te dizer isso, porque o grande barato, acho que não é a gente precisar concordar com tudo que a outra pessoa fala, mas é legal saber ouvir as pessoas. E é por isso que eu continuo te ouvindo, porque eu não concordo com muita coisa, mas eu concordo com muitas outras. E eu venho sentindo uma tristeza de ver que hoje parece que tudo está ficando polarizado, né? Quem é contra algum aspecto, quem é a favor, quem é contra o governo, pró-governo, quem é a favor. E eu acho que as pessoas estão se esquecendo de dar o direito para as outras de expressar as opiniões sem precisar rebater simplesmente ou dizer que elas não deveriam estar dando aquela opinião. Eu sei que é clichê, mas eu posso não concordar com uma opinião, mas defendo muito o que a outra pessoa possa dizer. E é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que eu escuto sempre o Café Brasil. Eu gosto muito. Eu gosto muito de concordar, mas adoro quando eu discordo de você. E isso não me faz achar que você não deveria estar dizendo as coisas que você diz. E muito menos achar que, né, que é uma estupidez. E eu sinto falta disso hoje nas conversas, nas redes sociais, das pessoas simplesmente debaterem e não acharem que as outras pessoas não deveriam ter um pensamento diferente delas. Acho que a gente cresce com isso. Então, parabéns, seu programa é muito bacana, eu escuto ele sempre e espero escutar por muito tempo ainda. Vida longa pro Cafezinho. Grande abraço aqui do Thiago. Falou.
Que legal, Thiago. Saiba que eu acho muito bom poder ouvir isso, viu? Assim, ó, eu não concordo com muita coisa do que você diz, mas preciso ouvir quem pensa diferente. É assim que a gente aprimora ou muda as nossas posições e argumentos. É esse o espírito deste Cafezinho. Continue aí discordando, ouvindo e crescendo junto com a gente.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Thiago receberá o kit DKT, que está recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Ô dois, hoje eu quero em harmonia. Na hora do amor, use...
1, 2, 3. Prudence.
Hoje em dia, essa coisa de internet, as pessoas falam o que vem à cabeça, né? E a primeira vez que eu vi isso, eu não sabia como era o jogo ainda. Eu fiquei espantadíssimo. Falei, o que que estão falando? Porque o artista, geralmente, ele acha que é muito amado, porque ele anda nas ruas e diz bom dia, cheio de carinho. Fica com Deus, aquela história que tem na música. E vai, faz o show, é aplaudido e tal, e ele se olha na internet, ele é odiado, ele diz as piores coisas. Então, é a primeira vez que eu vi, não sei o que foi na notícia, assim, aí eu vi comentários. Eu nunca tinha entrado nisso. Aí conheci a dia, esse velho! O que o álcool não faz com as pessoas? Se fizer injustiça, porque eu já nem bebo mais. Então, injusto. O que esse velho tá fazendo aí? Porque sabe fazer o quê, né? As pessoas têm uma raiva, existe uma raiva. Mas você não vai ficar com raiva de quem tem raiva. Não tem, deixa pra lá. Não pode ficar triste com isso. Nem morrer. Se morrer, pior. Quando morrer, você já morreu tarde. Já vai tarde.
Lembra dessa fala que eu usei no programa 433, a minha ideia, minha obra, hein? O Chico Buarque, manifestando sua surpresa ao descobrir pela internet que não era amado por todo mundo, como sempre achou que fosse. Precisou da área de comentários das mídias sociais para descobrir a quantidade de gente que não gosta dele. Aparentemente o Chico levou essa descoberta na boa. Eu acho até que ele está cagando e andando para o que pensam dele, viu? E para falar a verdade, no lugar dele, naquela cobertura de frente para a lagoa, eu acho que eu estaria também. Quando a gente passa de uma certa idade, o que os outros pensam ou deixam de pensar sobre a gente perde o sentido, sabe? Mas abri o programa com aquela fala do Chico para retomar esse tema, que inclusive eu abordei num de meus artigos. Vamos a ele. Seu podcast fede a autoajuda, deixa-nos com a nossa melancolia e pena de nós mesmos, seu babaca que fica dando lição de moral. Esse é o comentário, reproduzido exatamente da forma como foi escrito, que um certo Lucas Villanova, que eu não sei quem é, publicou na área de comentários do podcast Café Brasil. Como eu sempre faço, examinei detidamente a crítica à procura de algo que me ajudasse a melhorar o podcast e não achei nada que prestasse. E o sujeito voltou à carga em outro podcast. Eu apaguei e bloqueei. Não valia a pena gastar meu tempo com ele. No dia seguinte, terminei uma palestra num grande evento em São Paulo. Palestra de 20 minutos em condições técnicas complicadas, que me deixou bastante frustrado. Mas encontrei no evento uns 5 assinantes do Café Brasil que me rodearam e ficaram conversando, o que melhorou o meu astral. Boto a mochila nas costas e vou saindo quando sou interceptado por uma garota. Luciano Pires? Sim. Preciso falar uma coisa pra você. O nome dela é Lisiane e, entre embargos na voz e soluços, começou a me contar que cerca de 12 anos atrás chegou em São Paulo, vinda do Maranhão, junto com a mãe. As duas arrumam emprego como empregadas domésticas num casarão em Arujá, na Grande São Paulo. Ela conta que o salário era uma miséria, mas que, para ela, representava tudo. Guardava todo o salário e, pela manhã, ouvia o primeiro programa na Rádio Nova Brasil, do qual eu era colunista. Ela conta que adorava meus comentários e que acabou comprando meu livro Brasileiros Pocotó, quando do lançamento em 2004. E o livro e os comentários abriram sua cabeça. Ela passou a usar quase todo o salário para pagar a mensalidade de um curso de administração de empresas numa faculdade em Guarulhos. Impressionado com sua força de vontade, o patrão convidou-a a trabalhar na empresa dele, uma confecção, onde ela fazia de tudo um pouco. E assim foi indo. Fez um MBA em finanças e agora acabara de abrir sua própria empresa. Eu tinha que te dizer isso. E com os olhos marejados e a voz falhando, Lisiane me agradecia pelo bem que fiz a ela, pela motivação e inspiração para sua história de vida. Dei-lhe um longo e apertado abraço, emocionado e quase sem poder dizer alguma coisa a não ser parabéns. Enquanto isso, eu me lembrava do comentário do Lucas Villanova, me chamando de babaca e dizendo que o meu programa fede a autoajuda. Fui pegar meu carro e permaneci dentro dele por alguns minutos com os olhos cheios d'água e um nó na garganta, ainda emocionado pela Lisiane. Qual tipo de reação você acha que eu levo em consideração para orientar o meu trabalho, hein? É a da Lisiane ou a do Lucas? Quanto vale aquele momento com a Lisiane? E aquele com os 5 assinantes do podcast que me rodearam? Pois é, liguei o som do carro e botei para tocar um CD do Raul Seixas. E ele mandou, na letra de No Fundo do Quintal da Escola...
Sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminho. Enquanto você me critica, eu tô no meu caminho.
Ganhei o dia. Encontrei então um texto muito oportuno chamado Esperança, de Rodrigo Casagrande, que é professor de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas na disciplina de Liderança e Desenvolvimento de Equipes. Ele diz assim: o excelente livro Foco, de Daniel Goleman, traz uma situação vivenciada por Larry David, criador das séries de sucesso Seinfeld e Curb Your Enthusiasm, a qual me parece bem apropriada para abordar um ponto-chave para o sucesso dos líderes: gerar esperança. Goleman nos conta que Larry é do Brooklyn, mas viveu a maior parte de sua vida em Los Angeles. Numa rara estada em Manhattan para filmar episódios de Curb, em que interpreta ele mesmo, David foi a um jogo no Yankee Stadium. Eis que, quando houve uma pausa no jogo, as câmeras exibiram a sua imagem nos telões. O estádio, em peso, levantou para aplaudi-lo. Estamos falando de quase 50 mil pessoas. Isso é que é ser ovacionado. Porém, quando David estava indo embora, ainda no estacionamento do estádio, alguém colocou o corpo para fora de um carro que passava e bradou a plenos pulmões: Larry, você é um imbecil! No caminho para casa, Larry David ficou obcecado com aquele único encontro. Quem é aquele cara? O que foi aquilo? Quem faria isso? Por que dizer uma coisa daquelas? Foi como se os milhares de fãs carinhosos com os quais ele teve contato naquela noite não existissem. Há apenas aquela única pessoa. Considero este relato impressionante, pois desnuda uma característica presente em grande parte das pessoas: a suscetibilidade à negatividade, beirando o autoflagelo. Isso pode ser muito perigoso. Goleman discorre que focar nas coisas negativas ou positivas funciona como uma alavanca para determinarmos como o nosso cérebro opera. E isso tem relação direta com a sensação de bem-estar ou para o caminho para uma depressão. O fato é que, parafraseando essa de Queiroz, para criticar somos implacáveis, e isso vale para a autocrítica. Além disso, tem a sensação de que as pessoas estão cada vez mais carentes, o que pode gerar fragilidades e incapacidade para a administração dos momentos de frustração. Penso que esta abordagem é muito significativa para enaltecermos a importância dos líderes ressonantes, aqueles que geram um prisma positivo nas equipes. Isso porque um dos papéis fundamentais do líder é gerar esperança. E a esperança causa mudanças positivas em nosso cérebro e libera hormônios geradores da sensação de bem-estar, nos diz Richard Boyatzis, professor na Escola de Administração da Case Western. O fato é que o líder é o termostato emocional da sua equipe. A 2 quilômetros de distância, a equipe já consegue perceber o estado emocional do líder. Por conta disso, é preciso que o líder tenha consciência da importância do amparo emocional que precisa prover. Ao gerar esperança, vai propiciar uma boa atmosfera de trabalho. Por outro lado, é preciso também reconhecer o efeito devastador que suas críticas poderão causar no comportamento das pessoas, dependendo da sua forma e conteúdo.
Mexo, remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas à minha cobra.
faz mais que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem.
Ratatá, eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas à minha cobra, minha força não é bruta. Rita Lee e Zélia Duncan cantam Pagu, parceria das duas, que remete a Patrícia Heder Galvão, a Pagu, que não era suscetível à negatividade. Pois é, o Rodrigo Casagrande trouxe um tema interessante, a suscetibilidade para a negatividade. Suscetibilidade é a tendência para se sentir ofendido com alguma coisa. A pessoa suscetível é a que tem disposição para se ressentir de coisas sem significância. Qualquer coisa que você disser e que a pessoa entender como uma crítica, a deixará melindrada. Suscetibilidade à negatividade é, então, a inclinação a se sentir ofendido com qualquer opinião, gesto ou atitude que a pessoa considere que foi negativo a si própria. Por exemplo, um comentário onde o sujeito me chama de babaca imediatamente me deixa indignado. Menos pelo babaca, mais pela ofensa gratuita de quem não me conhece. E se minha armadura emocional não está em dia, eu vou me deixar abater e transformar aquela crítica numa fonte de sofrimento, de quebra da autoestima. Já tratei desse tema em vários programas, em especial o 308, o Espelho. E ainda tem gente que me escreve dizendo que eu me importo demais com críticas, que dou espaço a elas, que isso e que aquilo. Bem, eu trato a crítica como um elemento fundamental da vida em sociedade. Aliás, eu sou um advogado da crítica como elemento de liberdade, de livre expressão, de manifestação da liberdade individual. Por isso falo tanto dela, da crítica. Por isso tenho tanto cuidado com ela. E agora uma modinha de viola. Você tá ouvindo Tinhosa com o Otavinho Moura, lá das Minas Gerais, ó. Muito bem, o tema aqui hoje é susceptibilidade para negatividade, então vamos lá. Lidar com críticas drena nossas energias, em parte porque, para muitos de nós, a negatividade não é algo natural. A maioria absoluta das pessoas tem a expectativa de que seu futuro será melhor que a média, que seremos aceitos e queridos. Por isso, quando aparece alguém criticando, todo mundo presta atenção. É uma questão evolucionária. Emoções negativas indicam perigo. Outra coisa, o, como a gente dizia lá em Bauru, o amargor da crítica... O amargor da crítica é contagioso. Os seres humanos imitam as expressões e comportamento uns dos outros, criando uma espécie de contágio emocional. É isso que acontece naquelas áreas de comentários das mídias sociais, e mesmo naquelas reuniões na sua empresa. Basta um comentário crítico para levar todos para uma espécie de espiral destrutiva. E mais, quando percebemos que estamos diante de um crítico, nos preocupamos com a possibilidade de sermos o próximo alvo e canalizamos nossas energias para nos proteger. Além de ser cansativo, isso é um saco. Nos impede de defender um determinado ponto para nos proteger. E o crítico profissional sabe disso. Consegue destruir uma boa conversa, uma boa troca de ideias, com uma crítica, uma ofensa, uma opinião desestabilizadora, que atinge os suscetíveis à negatividade. No ambiente das mídias sociais, onde se incluem os podcasts, onde você não tem as referências não verbais para perceber as reais intenções de quem opina, a hostilidade é como um rastilho de pólvora. Quantas vezes você já viu isso acontecer, hein? Muito bem, o que fazer então com esse indivíduo negativo que quer liquidar sua autoestima, hein? Bem, eu faço assim. Se decidir dialogar, uso o humor para reduzir as tensões. Retruco de forma respeitosa. Se o sujeito me escreve dizendo que eu tenho péssimo gosto musical, eu retruco dizendo, pois é, gosto é uma coisa estranha, não é? Cada um tem o seu. E mando o meu ponto de vista. E por fim, quando me vejo na posição de crítico, pergunto o que é que eu vou agregar de bom ao debate, hein? Não raro eu simplesmente deleto a resposta que escrevi, porque não vi nada nela que valesse a pena. Por fim, eu uso a crítica a meu favor, escrevendo um texto a partir dela, como o que deu origem a este programa. E assim muita gente tira proveito disso. Viu só como é simples? E agora vou repetir um texto que eu acho que eu já usei umas 10 vezes aqui no Café Brasil e que eu pretendo usar mais 1000. No mundo de hoje, o confronto, a crítica e até mesmo o ódio são mais socialmente aceitos que as expressões de apreço. Isso é muito ruim, porque apreço é uma atividade que cria valor. O apreço energiza as pessoas, faz com que elas excedam seus objetivos e limites percebidos. Quando substituímos o apreço pela negação, pela contrariedade, pela ofensa, pelo rancor, só temos o confronto, que paralisa, intimida e canaliza a energia para a defesa. E assim, todos perdem. Na próxima vez em que você for abrir a boca, escrever um comentário ou simplesmente fazer um gesto, pense se vai construir ou destruir.
Obrigado por tudo quanto você me fez. Por nada se mata e morre de amor. Não quero parecer com nada no mundo, porque apesar da entranha ferida, de onde eu saí pro nada, do nada também se nasce uma flor. Com todo o seu poder de coloração e magia, tudo isso é uma questão de saber, saber viver. Tudo isso é uma questão de amar pra entender. Tudo isso é uma questão de querer reconhecer. Que quem sabe tudo nada dizer nesse compasso. Há espaço pra quem quiser viver. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por tudo que eu tenho passado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por tudo que eu tenho passado.
Então é assim, ao som de Muito Obrigado, de e com Djavan, que vamos chegando ao final do papo de hoje. Susceptibilidade à negatividade. Você tem, hein? Com o sensível Lala Moreira na técnica, a bocuda Cissa Camargo na produção e eu, este gentleman, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Tiago, Rodrigo Casagrande, Rita Lee, Zélia Duncan, Tavinho Moura e Djavan. E não esqueça da Pelegrino, que além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página facebook.com/Pelegrino Distribuidora. Conheça e se delicie. Pelegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega a você com apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967898114. Se você está fora do país, é 55 11 967898114. E também estamos lá no Viber com o grupo Podcast Café Brasil. E se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer contribuir, agora é possível fazer uma assinatura do programa. A turma que assinou está recebendo uns presentinhos, cara. Acesse podcastcafebrasil.com.br. De novo, olha, é podcastcafebrasil.com.br e clique no link Contribua para saber mais. Eu já agradeço aos 264 ouvintes que assinaram até o momento. Mais que o valor financeiro, eu sempre digo, é o gesto de confiança que nos enche de orgulho. Estamos tentando levantar fundos para lançar no começo de 2016 um livro, um e-book e um podbook com o melhor dos 10 anos do Café Brasil. Essa aqui é a última semana para encerrar o prazo e estamos quase chegando lá, já tem mais de 90%. Falta um pouquinho, cara, só falta você, vai. Digite aí no Google Café Brasil 10 anos o livro e veja que projeto legal. E para terminar, uma frase do advogado e jurista norte-americano Harold Medina. Criticar os outros é algo muito perigoso, nem tanto pelos erros que você pode cometer ao criticar, mas pelo fato de você poder estar revelando algumas verdades a seu respeito.
Café Brasil.
Ajuda-nos,
apoiamos em seu coração.